Tack, por favor.
Então, boa noite a todos. De facto, somos um número reduzido, como dizia o Simão, mas graças a Deus, por o lado positivo, o lado bom é que não é o normal. Prontos, de facto, é uma extensão pelos acampamentos, por alguns irmãos que também tiraram este tempo de férias, e prontos, que os crentes não têm direito ao seu lazer, ao seu espaço, para também, de alguma maneira, estarem mais dedicados com a família e desanuviarem um pouco o stress, as preocupações, às vezes, do dia-a-dia. Mas uma coisa que nunca devemos estar é fora da Palavra de Deus, fora de estarmos em sintonia com as coisas de Deus. Hoje, os irmãos podem estranhar, não era eu, estava a fazer conta do irmão David Cerqueira, e eu, como costumo fazer, enviei-lhe uma mensagem, não só com ele, mas com irmãos de fora. Normalmente, assim, uns dias antes, envio uma mensagem que contamos com no tal dia, tal hora, etc., só para lembrar. E eu enviei-lhe no domingo, e hoje de manhã às 9 horas, 9 e meia, ele envia-me uma mensagem que vai a caminho de Munique, para a Alemanha, e pronto, ele pediu desculpa, deve ter feito, eu ainda fui ver na minha agenda e de facto estava o dia de hoje. Pronto, deve ter havido algum lapso e ele também fez confusão na data. Conclusão. Brevemente ele depois vai estar connosco, depois já tinha acertado outra data com ele. E portanto, irmãos, vamos considerar a palavra de Deus. E era o seguinte, eu ia-vos falar sobre, deixa-me ver aqui meus apontamentos, que foi acerca da mensagem, da última mensagem que eu estive cá, que foi na última terça de julho, e era só para lembrarmos aqui algumas coisas que eu tinha em vista, só para... Portanto, nós falámos acerca... Isto como introdução para a nossa mensagem esta noite. Nós falámos sobre o objetivo da fé, o objetivo da graça de Deus, neste caso. Qual era o objetivo da graça de Deus? Portanto, era para nos salvar, como nós vimos, e dentro deste propósito era sabermos que o compromisso que nós teríamos com Deus, acima de tudo, portanto, o custo do nosso compromisso com o Senhor, e ao longo deste caminho nós vemos que vimos algumas coisas relacionadas com a graça de Deus, o propósito da graça de Deus. Foi para nos salvar, como nós vimos, foi para nos ensinar, para nos edificar, para nós, de facto, sermos crentes, homens e mulheres de Deus, que, de facto, consigam discernir e entender a Palavra de Deus. Dentro deste pensamento, nós relacionamos com as... se eu me lembro, que eu tinha os apontamentos, mas não os trouxe comigo, que era os sinais que, pela graça de Deus, nós devemos de demonstrar hoje. Quais eram esses sinais? Os sinais que nós temos hoje, nos nossos dias, da graça de Deus. Que seria, por exemplo, sermos perfeitos, sermos imitadores de Deus, sermos pessoas que, e agora não seguindo a ordem, mas que era a nossa fala, as nossas conversas, as nossas palavras, a vossa linguagem. Paulo fala sobre isso, ele diz aos crentes que a vossa linguagem não seja de chocarrice, mas falando de coisas que promovam, que edificam, que sejam para bem. Portanto, falamos mais ou menos um pouco sobre a linguagem e também de partilharmos, por último, partilharmos espiritualmente. Isto partilhar espiritualmente queria dizer não fazermos exceção de pessoas. Todos carecem, todos precisam. Isto é, por vezes nós temos a nossa tendência para partilharmos a nossa vida espiritual, a nossa fé, digamos assim, partilharmos com certas pessoas. Mas deveríamos, e a palavra de Deus ensina-nos, aponta-nos para isso, para nós partilharmos com todos livremente, não fazermos essa diferença. Claro que uns carecem talvez de mais cuidado do que outros, mas esse deve ser o nosso primeiro objetivo como crentes, como igreja, termos estes sinais, digamos assim. Isto são sinais que, pela graça de Deus, nós hoje devemos de ter como crentes, como igreja. Então hoje iremos ver, e ao longo deste pensamento, e vamos então ler na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, duas coisas, primeiramente, que Paulo exorta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. E vamos ler dois textos, que é até o verso 14, mas queria primeiro ver, considerar convosco dois textos que estão aqui. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icónio, em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Duas coisas que nós encontramos aqui no verso, primeiro verso 10. Tu, porém, tens seguido. Tens seguido. E a outra palavra é tu, porém, permanece. Tu tens seguido, eram estas exortações do apóstolo Paulo a Timóteo, tu tens seguido, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Nós crescemos e, como estávamos a ver, pronto, a graça de Deus, e hoje, só pela graça de Deus, como nós sabemos, pela palavra de Deus, e como Paulo dizia, só pela graça de Deus sou o que sou, só pela graça de Deus nós poderemos fazer isto ou aquilo, só pela graça de Deus nós podemos ter esta identificação como cristãos, não é? Acerca de sermos imitadores de Deus, podermos ser sábios, sermos perfeitos, como o Senhor diz, perfeitos no sentido de sermos maduros, adultos espiritualmente, não perfeitos no sentido literal, como eu referi, mas adultos espiritualmente, isto é, que estão a crescer, que estão a aprender, porque todos nós falhamos e precisamos então da graça de Deus para revelarmos, por assim dizer, estes sinais que hoje são. Portanto, não é tanto, sabemos que meios que nós conhecemos, não tanto do nosso meio, mas de igrejas denominacionais, em que a identificação deles como crentes são tudo menos aquilo que é um relacionamento de pessoas. Portanto, são emoções, são shows, são coisas que eles se identificam com isso, mas que não é essa identificação que a Palavra de Deus nos diz que nós, como igreja, devemos de ter, devemos de perceber. Portanto, nós, como igreja, crescemos quando percebemos porque estamos aqui e porque é que o Senhor nos chamou, não é? Se nós sabemos qual é o propósito de Deus para nós e porque é que o Senhor nos chamou, não é? Quando Ele nos salvou e nos tem, assim, nas suas mãos e ao seu serviço e na sua igreja, e como se, fazendo parte do seu povo, se nós compreendemos isso, nós vamos crescendo. Vamos aprender a crescer espiritualmente. E estamos a crescer. Aliás, reparem que, como Paulo exortava a Timóteo, ele diz, tu tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, amor e paciência. Cá temos um jovem que era um imitador verdadeiro do apóstolo Paulo. E o que é que ele imitava? A sua doutrina, é óbvio, o modo de viver, a sua intenção, quais eram os motivos, o que é que o movia, qual era a sua intenção na sua vida cristã, as suas intenções. Certamente ele era movido sempre pelas melhores intenções. O que ele fazia tinha esse objetivo, essa intenção. Portanto, a sua fé, a sua longanimidade, o amor e a paciência. Portanto, eram coisas que Timóteo estava a seguir. Ele diz, tu tens seguido. Mas este servo de Deus não o deixava de o exortar e de aconselhar a ele permanecer. Como nós lemos, tu permanece. Nós temos usado o exemplo de uma corrida, não é? Numa corrida, quem ganha não é sempre aquele que parte primeiro ou que parte em segundo, não é? Numa corrida, é aquele que ganha, não é? Que corre, mas que no fundo que permanece sempre nessa corrida. Na vida cristã, como nós sabemos e temos visto estas comparações, que a nossa vida cristã muitas vezes é comparada a uma corrida, não é? Que muitos correm bem, muitos partem bem, não é? Nesta corrida, mas que se calhar tem toda a boa intenção, toda a sua dedicação, toda a sua fé, todo o seu amor, mas que depois ficam pelo caminho e desistem, porque acham que é difícil, não é? E a vida cristã não é fácil, porque acham que é muito difícil continuar e desistem, não é? Portanto, por isso Paulo não deixava de deixar esta palavra de exortação a este seu discípulo, não é? Que aprendeu com o apóstolo Paulo, Timóteo, que ele permanecesse. Portanto, nós recebemos a graça de Deus, fomos chamados pela graça de Deus, não é? Fomos chamados... E a graça de Deus, o facto de nós recebermos, e ou melhor, a obra de Deus ser a obra que Deus quer fazer em nós, ser feita pela sua graça, isso acarreta uma responsabilidade, não é? Traz responsabilidade. Não pensemos que, ai, a graça de Deus, vamos viver de qualquer maneira, porque não perca a salvação, etc., não vamos perder, e portanto, às vezes pode ficar aquela ideia no ar que pronto, é tudo pela graça de Deus e que tudo estará bem, tudo, ainda que não esteja, mas que podemos ver que, segundo diz o apóstolo, ele diz que nós recebemos a sua graça, isto é, recebemos esta responsabilidade. Portanto, por isso ele diz mais à frente, ele diz, pecaremos para que a graça de Deus abunde, de modo nenhum. Portanto, o facto de nós sermos privilegiados em termos a graça de Deus hoje, que temos falado, o facto de termos este privilégio, isso só vai trazer, só traz também mais responsabilidade para nós, não é? Os crentes antigamente eram obrigados a guardar isto e aquilo, a fazerem, a cumprir. Hoje não estamos obrigados, é verdade, a cumprir, a guardar toda a lei, mas temos uma grande responsabilidade, que a graça de Deus, como nós lemos, que a graça de Deus também nos traz, porque a graça, usando esta expressão, exige algo de nós, não é? Isto é, porque nós recebemos a graça de Deus, a sua graça é como que também é exigente em relação à vida do crente, em relação à nossa vida. E por isso Paulo dizia, será que nós pecaremos? Porque alguns diziam, ah, pois é, pela graça de Deus somos salvos, então vamos viver de qualquer maneira, porque é a graça de Deus. E o apóstolo dizia, não, não vamos pecar para que a graça de Deus abunde. Antes vamos ter ainda maior cuidado, vamos ter mais, porque a graça de Deus é mais exigente. em relação a nós, na nossa vida espiritual. Porque naquele tempo, enquanto estava em termos legalistas, não é? Em termos legais, disto ou daquilo, hoje essa responsabilidade é na nossa vida espiritual. Mexe com a nossa pessoa, com a nossa vida. E, portanto, isso é que é o que a graça de Deus exige. E então Paulo dizia a Timóteo para que ele, que tinha seguido, ele diz, tu tens seguido. E é interessante vermos, graças a Deus, porque hoje temos pessoas crentes que, ainda que poucos, mas que persistem e vão e seguem, não deixamos na mesma de deixarmos esta exortação, mas permanece, persevera, não é? Tu tens seguido, mas persevera. Em Romanos capítulo 1, verso 5, vamos ver que esta obediência, como ele diz aqui, e creio que Simão Té, no domingo passado, falou sobre esta obediência, esta fé obediente que, de facto, nós, os crentes, devem de... E o pecador é salvo quando manifesta esta fé obediente. E o Paulo fala-nos precisamente nisso em Romanos capítulo 1, verso 5. Vamos ver num instante. Romanos capítulo 1 e o verso 5. Ele diz assim, Romanos capítulo 1, verso 5. Cá temos Paulo, ele diz que, verso 1, ele diz, ele foi chamado. Claro que como apóstolo foi único, nós somos chamados de outra forma, para a salvação, para seguirmos o Senhor, também para sermos enviados, testemunharmos, é verdade, mas como apóstolo sabemos que ele teve um propósito único. Mas, no entanto, ele foi chamado e ele compreendia porque é que o Senhor o chamou, compreendeu. E isso fez dele toda a sua dedicação ao Senhor. Ele diz, o qual antes havia prometido. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, verso 1, Romanos capítulo 1, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora notem o verso 5, que era este que eu queria deixar convosco, que é pelo qual recebemos, cá temos, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé e entre todas as gentes, e entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Portanto, ele diz, vós fostes chamados também para serdes de Jesus Cristo. Portanto, a graça de Deus exige isto de nós, irmãos. Não só ela nos trouxe salvação, é verdade, ela ensina-nos e ela exige ou pede, não é, como queiramos, esta responsabilidade que nós vivamos para sermos, não é, como ele diz, para serdes de Jesus Cristo. Nós recebemos por obediência da fé entre todas as gentes. Para nós, entre os quais fostes também chamados para sermos. Portanto, a fé, neste caso, é igual a obediência, não é? Eu manifesto a minha fé se essa fé me faz ou me torna obediente à palavra de Deus. E é o que Paulo quer dizer, esta fé exige obediência, digamos assim. E nós fomos chamados, o que é que a graça então exige? Se podemos usar esta expressão. Exige viver em santidade, não é? A graça de Deus não, que nós recebemos um dia, e graças a Deus pela sua graça, exige de nós, ou pede de nós, a vivermos em santidade. Deus chamou-nos para a santidade, diz o profeta. Ele chamou-nos para a santidade. Para nós sermos imitadores dEle, ou melhor, sermos uma característica de Deus, portanto, isto é o que a graça de Deus faz. E no dizer nesta exortação de Paulo a Timóteo era que ele se tinha seguido, mas devia de permanecer. Tu permanece. Como? Fazendo que esta graça que um dia nós recebemos, esta graça responsabiliza-nos a cada um de nós. Porquê? Porque pede a cada um de nós que nós vivamos em santidade. Porquê em santidade? Porque o Espírito de Deus habita no crente. Ele diz que o Espírito Santo agora habita em vós, como Paulo dizia aos crentes de Corinto. O Espírito Santo habita em vós. Portanto, Deus pede que nós, como seus filhos, vivamos em santidade. É o que a graça, digamos assim, exige ou pede para nós sermos. Para nós sermos imitarmos, não é uma característica de Deus, sermos verdadeiros imitadores. Em segundo lugar, vamos ver uma coisa também interessante que Paulo manifesta numa das suas cartas, que nós somos chamados a fazer. Ele exortou também Timóteo a fazer isso mesmo, não é? Há uma coisa interessante que nós lemos aqui, que é o seguinte: nós sabemos que, e ele fala também para pessoas, vamos ver, e Efésios capítulo 2, verso 11, e aqui vamos ver que nesta vida que nós somos chamados a viver, a andar, tem a ver com a nossa identificação como igreja. E isto é o que nós lemos, por exemplo, em Efésios capítulo 2, e vamos ver, eu não queria alongar muito convosco. Efésios capítulo 2, vamos ver, Efésios 2, verso 11. Reparem, ele diz: portanto, lembrai-vos, Efésios 2, verso 11, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos de homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, que nós conhecemos este texto, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. E reparem, ele está a falar aqui a pessoas, como nós sabemos, está a falar a uma igreja, está a falar a um conjunto de pessoas. Ele diz: vós lembrai-vos, é um conjunto, lembrai-vos que vós noutro tempo eras. E aqui nós sabemos como, o que é que isso nos, o que é que nos identifica. Ele diz: vós noutro tempo, vós vivias assim, estavas sem Cristo, estavas separados, é verdade, não tinham esperança, viviam sem Deus. Isso era o nosso passado. Mas agora, não é? Como ele continua por aqui adiante, e nós lemos de verso 17, para nós abreviarmos, ele diz: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois nem forasteiros, nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Está a falar aqui, digamos, um conjunto a pessoas, e a igreja é um conjunto de pessoas, não é a casa, como nós sabemos, são as pessoas, a igreja, a casa de Deus hoje são os crentes, é esta família espiritual, em que Paulo está aqui a exortar e está a falar para pessoas, dizendo, e mais adiante ele fala, por exemplo, na primeira carta a Timóteo, e vamos ver também no instante, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Primeira carta a Timóteo, é um verso que nós certamente também já tínhamos lido. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e verso 15 e 16. Ele diz assim, 1 Timóteo 3, 15 e 16. Mas se tardar, Paulo dizia que esperava vê-lo bem depressa, mas se ele tardasse, se ele demorasse em chegar, não é? A estar com ele. Ele diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Para que saibas, não é? Como convém andar na casa de Deus. Esta é a nossa, a casa de Deus, a igreja, é a nossa identificação, digamos assim. A igreja, por um lado, é o conjunto, é o grupo de todos os crentes, todos nós fazemos parte, formamos a casa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a igreja é a nossa identificação. E, por isso, Paulo dizia a este homem, assim, para que tu saibas como andar na casa de Deus. Ele devia ter isto em conta, não é? Como sabia, como devia de andar. Como devia de andar na casa de Deus. Sabemos que a casa de Deus hoje é feita por seres humanos, por pessoas. A casa de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, como nós sabemos, era o templo, era chamada a casa de Deus, onde o povo de Deus ia, não é? Mas a casa de Deus era aquele edifício mesmo, era chamada a casa de Deus. Hoje a casa de Deus são os crentes, a igreja é a nossa identificação. Aquele povo identificava-se quando ia ao templo, Era lá que eles louvavam com alegria, louvavam a Deus, cantavam, ouviam e faziam um serviço, né, no templo. Portanto, era a identificação deste povo. Era esta casa. Hoje a casa de Deus vai mais longe do que isso. Vai com cada um de nós. Não é? Ele diz, cada um de nós fazemos parte. Por isso Paulo diz a Timóteo, olha, tu vê como andas. Vê como andas. Eu acho que nós, irmãos, irmãos e irmãs, se todos nós tivéssemos este pensamento, e sei que nós falhamos muitas vezes, mas que não devemos, então diz o apóstolo que se nós tivéssemos este pensamento de como nós devemos de andar na casa de Deus, claro que na casa de Deus é onde nós estamos, onde nós nos reunimos, mas não propriamente dentro da casa de Deus, mas como nós vivemos uns com os outros. Diz, para que tu saibas como convém andar na casa de Deus, neste relacionamento, nesta vida com os crentes, porque esta é a nossa identificação. E Paulo, como vimos, ele está a falar a pessoas. Ele diz, vocês vejam como andam, vejam como vivem. Portanto, isto devia-nos levar-nos, de facto, a vivermos mais para o Senhor, vivermos assim uns com os outros. Nós somos chamados, como o Senhor diz noutra parte, nós somos chamados o templo de Deus, como já referi. Deus habita em nós. Como diz o apóstolo, Deus habita em vós. Então, é a casa de Deus. Temos que aprender como viver na casa de Deus. Mesmo que muitas vezes a nossa vida não seja a melhor, não é? Mesmo que muitas vezes o nosso testemunho não seja o melhor, é verdade que nós não perdemos a salvação. Não devemos, melhor, podemos extinguir o Espírito, como Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, que ele diz, não extingais o Espírito. E quando nós não vivemos da melhor maneira, nós podemos extinguir o Espírito dentro de nós, o Espírito Santo. Não perdemos. E é uma coisa interessante e importante também. É que mesmo nós o extinguimos, ele não nos deixa. Esta é a diferença. Nós, mesmo que nós extingamos, mesmo que muitas vezes a nossa vida não seja a melhor, isto é, reconhecemos que muitas vezes podemos viver melhor, isto é, espiritualmente, podemos viver mais para o Senhor, dedicados mais ao Senhor. A nossa vida pode ser melhor, diferente. Mas mesmo que isso aconteça, pela graça que já temos, a graça de Deus, o Espírito Santo não nos deixa. Extingamos, podemos, não devemos. O apóstolo diz, não extingais, mas o Espírito Santo, mesmo assim, não nos vai deixar. Graças a Deus. E isso leva-nos a nós a pensar que podemos nos levantar, podemos buscar de novo o Senhor e podemos, de facto, andar assim mais perto dEle. E fazermos aquilo que Paulo desejava para Timóteo, que era perseverar. Por último, a terceira coisa seria marcarmos a diferença. Nós quando compreendemos assim, quando sabemos o que é, porque é que o Senhor nos chamou, não é? Porque, como Paulo exortou a Timóteo, sabendo que tens seguido, mas permanece, sabermos qual deve ser a nossa posição, o nosso caminho, na Igreja, como devemos de viver, mesmo assim, nós podemos, e por último, devemos de marcar a diferença, como? Na nossa dedicação a Deus. Sabemos que há pessoas que, uns mais do que outros, vivem prontos, mais dedicados ao Senhor, com mais zelo, com mais vontade, sentem essa responsabilidade e querem viver para o Senhor e querem servi-lo de alguma maneira conforme os seus dons, conforme as suas capacidades, e graças a Deus também temos na nossa Igreja. Paulo diz que nós devemos marcar a diferença como Igreja, como crentes, de alguma forma mostrarmos que somos crentes não apenas, como direi, não apenas estando identificados com a Igreja, mas marcarmos essa diferença, marcarmos essa diferença por aquilo que somos, não é? Não tanto porque, pronto, porque sabemos que é verdade que o Senhor salvou-nos, mas pela nossa identificação agora com o Senhor, pela nossa identificação como Igreja, isto é, por causa daquilo que nós somos, e com Paulo, e vamos terminar com este texto, Romanos capítulo 15, 14 a 18, e esta é a diferença, Romanos capítulo 15, verso 14, e esta é por causa disto, digo, irmãos, é por causa disto que nós devemos de marcar a diferença. Não é porque, ah, pronto, eu tenho a minha religião e sigo a minha religião, é a melhor de todas, nada disso. A nossa diferença é aquilo que Paulo diz, e porque ele diz, porque nós somos imitadores de Cristo. E esta é a diferença. Em Romanos capítulo 15, verso 14, ele diz, eu próprio, irmãos, meus irmãos, certo estou a respeito de vós. Mesmo se estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, verso 15, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo e entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios pela palavra, por palavra e por obra. Reparem que, como Paulo diz aqui, ele diz, não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Esta era a diferença. Ele era o imitador do Senhor Jesus Cristo. Era este que ele queria imitar, e por isso que ele mesmo diz, seja de meus imitadores como eu sou de Cristo. Marcarmos a diferença porquê? Por aquilo que somos. Não é porque queremos ser mais bonzinhos ou melhores que os outros, nada disso. É sermos diferentes, marcarmos a diferença por aquilo que nós somos em Cristo. E por isso Paulo dizia, ele diz, eu próprio sei, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis. Eram crentes que estavam a viver segundo a vontade de Deus. Ele diz, vós estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento e podendo até domestar-vos uns aos outros. Irmãos que estavam a viver aquela vida bem, não é? No sentido espiritual. A domestarem-se uns aos outros, mostrando essa bondade, mostrando conhecimento para se ajudarem uns aos outros. Era isso que fazia essa diferença. Ele diz, porquê que nós... E então ele diz que não fazia nada, ou melhor, que não ousaria dizer coisa alguma que o Senhor não tivesse feito por ele. Isto é, toda a glória, tudo o que ele fazia, tudo o que ele tinha, era devido ao Senhor Jesus Cristo, porque ele queria ser verdadeiro seu imitador. Portanto, irmãos, nós podemos, ou melhor, devemos marcar a diferença, até num pormenor muito simples, por exemplo, podemos usar várias outras coisas, marcarmos a diferença, por exemplo, em orarmos até. Ele diz, eu quero, irmãos, que orem, não é? Que os homens orem. Como ele diz noutra passagem, eu quero que vocês orem. O mundo não compreende, não sabe o que é orar, não é? Não sabe o que é esta vida espiritual, esta intimidade que o crente tem com Deus. E só o facto de nós termos uma coisa que eles desconhecem, que eles não têm, por isso ele diz, eu quero que vocês orem. A oração marca a diferença, para já, com o mundo e com aqueles que não exercitam, não fazem, não usam esse exercício espiritual, a vida de oração. E por isso ele diz aí, eu quero que vocês orem, não é? Para usarmos outro, e exercitem, por exemplo, na palavra de Deus, como Paulo dizia a Timóteo, exercita, tem piedade, não é? Exercita, pratica, vive, não é? Essa piedade. Irmãos, ficamos por aqui. Que o Senhor nos ajude, de facto, a sermos estes, a procurarmos ser aquilo que Ele desejava também, não só para Timóteo, como também para todos os crentes, e para nós também, como Igreja, como crentes individuais, mostrarmos que, de facto, nós somos diferentes, marcarmos esta diferença. Nós podemos falhar, e falhamos muitas vezes, mas podemos tentar sempre de novo. O justo cai 7 vezes, mas, não é? Mas 7 vezes se levanta, assim uma coisa, não é? Cai sete vezes, melhor a sétima levanta-se. Nós podemos cair, mas devemos estar sempre prontos a nos levantarmos. Esta é sempre a diferença daquele crente que anda sempre em comunhão com Deus. Nem sempre faz tudo bem como gostaria, mas sempre com o propósito de viver assim, segundo esta, conforme Paulo descreve, a diferença que nós devemos de marcar. E sermos diferentes, volto a dizer, por aquilo que nós somos agora em Cristo. É isso, devemos de ser diferentes. E isto pela graça de Deus. Que se nos ajude então para a sua glória.